voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Na madrugada do dia 25 de agosto, dia do soldado, Jânio avisou o chefe da Casa Civil, Quintanilha Ribeiro, que estava renunciando ao governo. O presidente foi convencido a comparecer à solenidade do dia do soldado na esplanada dos ministérios. A carta de renúncia falava em forças terríveis.
A renúncia de Jânio Quadros veio exatamente 7 anos depois do suicídio de Getúlio Vargas. Veio daí a mística de que agosto é um mês trágico para a política brasileira. Os ministros militares Odílio Deni do Exército, Silvio Heck da Marinha e Grum Moss da Aeronáutica ofereceram-se para fechar o Congresso e garantir a autoridade presidencial. Não adiantou.
Às 10 da manhã, Jânio já estava voando para São Paulo e a carta de renúncia estava na mão do ministro da Justiça, Pedroso Horta. Segundo depoimentos, Jânio disse quando o avião decolou: "Cidade amaldiçoada, espero nunca mais pisar aqui."
Hoje é a opinião geral. Jânio esperava com a renúncia retornar nos braços do povo como ditador. Vamos ouvir a opinião do deputado Almino Afonso, que na época era líder da oposição, do PTB.
Nos longos anos depois da renúncia do Jânio, etc., ele escreve um livro que eu não sei se você conhece, A História do Povo Brasileiro. É uma obra em 5 volumes ou 6 volumes, escrito em parceria com o senador Afonso Arinos de Melo Franco. E no volume onde ele tenta explicar a renúncia, ele diz com toda clareza que a tentativa era de um golpe. Com toda. Eu não sei porque ainda hoje se pergunta o que é que era, porque ele confessou no livro 5º da História do Povo Brasileiro, o senhor Jânio Quadros confessa que o objetivo era o senhor João Goulart ausente do país. Portanto, o comando político acéfalo. A expressão acéfalo não é minha, é dele no livro. Com a resistência que havia entre os militares relativas à imagem de João Goulart, que remontava ao tempo dele, ministro do Trabalho, quando se falava que ele pretendeu fazer aqui uma república sindicalista, etc., etc., era o momento para que se interrompessem as instituições vigentes e se pudessem restaurar o país numa nova ordem. Estava escrito. Eu estou absolutamente convencido que o que o presidente João Quadros quis naquele instante foi um golpe de Estado, um pouco, eu suponho, à maneira do que de Gaulle fez.
Seguiram-se 13 dias dos mais tensos de toda a história brasileira deste século. Os 3 ministros militares não aceitaram dar posse ao vice João Goulart, que estava do outro lado do mundo, em visita oficial à China. Chegaram a prender o legalista Marechal Henrique Teixeira Lote.
A comitiva de Jango, recebida por Mao Tse-tung, incluiu o deputado Franco Montoro, o jornalista Samuel Weiner e a mulher Danusa Leão. Os ministros militares avisaram: se o avião de Jango rumasse para o Brasil, seria abatido em pleno voo.
No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola lançou a campanha da legalidade pela posse de João Goulart, cunhado dele. Com o apoio do comandante do Terceiro Exército, general Machado Lopes, Brizola disse que iria garantir a posse de Jango pela força das armas. Logo, Brizola conseguiu apoios importantes entre sindicatos de trabalhadores, imprensa e setores da igreja.
Como guerra civil em igualdade de condições não é uma tradição brasileira, houve a mediação. O general Ernesto Geisel foi o mediador entre os chefes militares divergentes.
A saída política negociada foi aprovar a toque de caixa a emenda constitucional número 4, chamada de Ato Adicional, de autoria do então deputado Nelson Carneiro. Ficava instituído o parlamentarismo para neutralizar o presidente. Jango tomava posse, mas sem poderes de chefe de governo, como explica o deputado Almino Afonso, líder do PTB à época.
Me opus à instauração do parlamentarismo naquela ocasião, apesar de eu ser doutrinariamente, desde aquela época, parlamentarista, porque ele configurou, na essência, um golpe de Estado. Ele foi um golpe branco, ou seja, um golpe que se rompe as instituições se desrespeita a Constituição sem usar a arma propriamente dita. Eu denunciei isto nessa época e estou absolutamente convencido que este foi realmente o tom que caracteriza aquele episódio. O que está por trás disto? Era o temor dos setores conservadores de que, com a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart, que era vice-presidente da República, assumisse o governo e levasse a uma administração mais voltada para os interesses sociais e com um certo cunho à esquerda da sociedade.
A emenda foi aprovada por 233 votos contra 55 na Câmara e por 48-6 no Senado. No dia 7 de setembro de 1961, um domingo, João Belchior Marques Goulart tomou posse na presidência. Prometeu assegurar as liberdades públicas e garantiu que, por temperamento, era mais de unir do que de dividir.
O deputado Ulisses Guimarães votou a favor do parlamentarismo e o senador Juscelino Kubitschek votou contra. João Goulart tinha 44 anos quando assumiu a presidência. O primeiro-ministro saiu de uma lista tríplice do PSD a ser votada pelo Congresso. Tancredo Neves, Auro de Moura Andrade e Gustavo Capanema. No primeiro escrutínio, deu Tancredo e Capanema, com Auro eliminado. No segundo, Tancredo venceu por 62-43. O Congresso, finalmente, aprovou Tancredo por 246 votos a favor e 10 contra.
Mas aquele remendo parlamentarista teria vida curta. Menos de 2 anos e 2 gabinetes depois. E o golpe militar, que vinha em gestação desde a eleição de Getúlio Vargas em 1950, estourou em 64.
Fora da bossa nova e do samba, já aparecia o que se chamava de música jovem, ou iê-iê-iê. Eram quase sempre versões de músicas norte-americanas. Mas o Pão, com Sérgio Murilo, era legitimamente brasileira. O autor era Reginaldo Rossi.
Olha, nunca mais eu quero saber de você, pois o imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou e nem sequer notou. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me e nem me disse adeus. Mais um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que já me entregou todo o seu coração, diz que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, pois meu coração todinho lhe entreguei, e que vou viver só para este amor. Você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me e nem me disse adeus. Mais um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que já me entregou todo o seu coração, diz que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, pois meu coração todinho lhe entreguei, e que vou viver só para este amor, só para este amor, só para este amor, só para este amor.
Em 1962, o Brasil venceu a segunda Copa do Mundo em seguida, com uma seleção veterana, com média de idade muito superior a 30 anos. Pelé, a grande esperança aos 21 anos, sofreu uma grave distensão muscular logo no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. O Brasil ficou traumatizado e não conseguiu sair do 0-0.
coronel Francisco dos Santos, o Garrincha, apaixonado pela cantora Elza Soares, jogou por ele e por Pelé. Nilton Santos mostrou contra a Espanha porque foi chamado de enciclopédia do futebol. Ao cometer pênalti em um espanhol, deu um passo rápido para fora da área e enganou o juiz, que marcou só a falta. Ele mesmo conta.
Olha, eu vou te contar, eu só me convenci depois que eu vi o filme. É a tendência, é, sei lá, malandragem, o que é. Porque eu vim de pelada, né? Da ilha, você tem que ser meio malandro e tal. E se eu faço ou não faço aquele gesto, as pessoas que lembram isso, eu digo, se eu não faço aquilo, o Brasil não era tetracampeão, era agora tri, né? Igual o alemão, igual esses outros aí. Porque a minha, eu tive sorte que o juiz estava distante. Mas mesmo assim, se eu faço um gesto qualquer de botar a mão na cabeça, aí ele, de lá ele apontava e fazia, eles fariam 2-0 e acabava para nós.
Nós vamos encerrar esta viagem com o som da bossa nova no Carnegie Hall, em Nova York, o famoso show de 62. O empresário Sidney Frey, da gravadora Audio Fidelity, veio ao Brasil atrás do mapa da mina. Queria só o filé mignon da bossa nova, ou seja, Tom e João Gilberto.
Mas conheceu e gostou de Carlos Lyra, Sérgio Mendes, Roberto Menescal e vários outros. A Luiz de Oliveira, produtor musical, no entanto, não achava bom levar muita gente, só Tom e João. E convenceu os dois de que não valia a pena ir. Era melhor cancelar o show e deixar para outra oportunidade.
Mas Vinícius de Moraes não gostou nada da história e tratou de sair convencendo todo mundo a ir. O Itamaraty ajudou a patrocinar a viagem ao lado da Audio Fidelity. Na hora do show, houve uma seleção forçada, porque se todos que viajaram tivessem tocado pelo menos um número, seriam 4 horas de show.
E a 21 de novembro de 62, o sexteto Bossa Rio de Sérgio Mendes abriu o Bossa Nova at Carnegie Hall, na Rua 57, com um samba de uma nota só. We'll be right back.
Na plateia estavam nomes como Tony Bennett, Peggy Lee, Herbie Mann, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Gary Mulligan. Mas a imensa maioria era mesmo de brasileiros. Os únicos jornalistas enviados do Brasil para cobrir o evento foram o crítico Silvio Túlio Cardoso, de O Globo, e o radialista Walter Silva, o pica-pau da Rádio Bandeirante de São Paulo.
O número mais aplaudido foi o de Agostinho dos Santos, com o violão de Luiz Bonfá e o quarteto de Oscar Castro Neves. Apresentaram um pupurri do filme Orfeu do Carnaval, Manhã de Carnaval e a Felicidade.
Manhã tão bonita, manhã na vida, uma nova canção. Cantam só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virá as cores. Canto meu coração, minha alegria voltou tão feliz amanhã.
Tristeza tem tristeza não tem.
O som para a plateia era o pior possível. Havia uma floresta de microfones, como se disse na época. 5 microfones eram da Audio Fidelity, que ia transformar tudo em um disco. E mais microfones da Voz da América, da BBC de Londres, da CBS, da NBC e várias outras.
Só os microfones de som interno não funcionaram bem. João Gilberto também agradou demais, com acompanhamento de Milton Banana, em Outra Vez, de Tom Jobim. O resultado final do Bossa Nova at Carnegie Hall é polêmico até hoje. Os inimigos da Bossa Nova, como Antônio Maria, Sérgio Porto e José Ramos Tinhorão, se divertiram em reportagens críticas. Maria e Porto na base do deboche. Bem feito. É a nossa vingança dos americanos por mandarem para cá Dick Farney cantando shots, escreveu Antônio Maria. Tinhorão disse que foi o fracasso dos nossos pobres imitadores da música norte-americana.
A diplomata Dora Vasconcelos foi até repreendida no Itamaraty pelo suposto vexame. Apoiar com dinheiro, público e passagens de avião, shows organizados por empresários americanos. E ainda por cima, um papelão. Mais tarde, no entanto, ela conseguiu o filme do show e provou que, se o sucesso não foi estrondoso, esteve muito longe de ser um vexame.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.